Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, nesta terça-feira, 30 de julho. Vamos juntos aos assuntos de hoje. Decisão da Justiça bloqueia bens de deputado estadual. A Justiça questiona gastos com alimentação do parlamentar. Em Umuarama, operação da Polícia Civil quer combater uma quadrilha que fraudava o DPVAT. A conta de energia ficará mais cara no mês de agosto. Você vai saber por quê. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná trabalha para o cadastramento biométrico de eleitores. Em algumas cidades, temos um alerta para que os eleitores procurem fazer o cadastramento digital. Fique por aqui e acompanhe estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
O tempo mudou rapidamente, segundo o CIMEPAR, durante a madrugada. Na fronteira com a Argentina e o Paraguai, já choveu com bastante intensidade. As chuvas podem avançar para outras regiões do Paraná, mas na capital não chove hoje. 22 é a máxima em Curitiba e em Ponta Grossa, 26 em Apucarana, 27 em Maringá, 26 para Umuarama, Campo Mourão e Guaíra. 24 é a máxima em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 22 em Francisco Beltrão e Pato Branco e 21 graus em União da Vitória. A quarta vara da Fazenda Pública de Curitiba determinou o bloqueio de bens do deputado estadual Plauto Miró. De acordo com a decisão, ele teria cometido irregularidades nos gastos com alimentação que foram ressarcidos pela Assembleia Legislativa. Quem tem os detalhes é o David Lira.
A decisão foi do juiz Guilherme de Paula Rezende, da quarta vara da Fazenda Pública de Curitiba. O magistrado determinou o bloqueio de R$ 164 mil em bens do deputado estadual Plauto Miró, do Democratas. O parlamentar é acusado de usar a verba para pagar despesas com alimentação em restaurantes de Curitiba, mesmo havendo uma resolução da Assembleia Legislativa que prevê que somente gastos em viagens podem ser reembolsados pela casa. A denúncia partiu da organização não governamental Vigilantes da Gestão Pública. Segundo a ONG, o deputado teria usado a verba em bares e locais de recreação e lazer da capital. A decisão da Justiça compreende gastos realizados entre 2014 e 2019. O deputado Plauto Miró informou que ainda não foi notificado sobre a decisão do judiciário e que só vai se pronunciar no processo quando for intimado. Outros parlamentares já foram denunciados pela entidade Vigilantes da Gestão Pública: Ricardo Arruda, do PSL, Anibele Neto, do MDB, Felipe Francischini, do PSL, e o ex-deputado Alexandre Guimarães. No último dia 19, a terceira vara da Fazenda Pública de Curitiba decretou a indisponibilidade de bens do deputado Anibele Neto, no valor de R$ 175.790 reais, também sob a acusação de gastos irregulares com a verba de ressarcimento da Assembleia. De Curitiba, repórter David Lira.
Em Umuarama, 21 mandados judiciais estão sendo cumpridos em uma operação que busca um grupo que é suspeito de fraudar o seguro DPVAT, que é pago por danos pessoais causados por veículos automotores. O esquema pode ter desviado R$ 1 milhão através do seguro, que foi pago irregularmente. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de fraudar os prontuários médicos e laudos periciais para possibilitar o pagamento indevido do seguro. Centenas de indenizações teriam sido pagas de forma fraudulenta. O proprietário de um escritório que intermediava o recebimento do seguro, a irmã e a esposa dele, além de 3 funcionários do IML do município, estão entre os alvos da polícia e devem ser presos. A quadrilha ainda é suspeita de adulterar laudos também do IML, referentes a lesões corporais causadas nos acidentes. E a conta de energia fica mais cara. Em agosto será adotada a bandeira vermelha.
A conta de energia vai ficar mais cara para consumidores em agosto. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será vermelha, no patamar 1, o que significa que haverá uma cobrança extra de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. Em julho, a cobrança foi da bandeira tarifária amarela, quando há um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kW consumidos. De acordo com a agência, a medida foi tomada pela possibilidade de aumento no acionamento das usinas termoelétricas, que têm custo de geração de energia mais alto, além da diminuição do volume de chuvas com a chegada da estação seca. O sistema das bandeiras tarifárias, nas cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de sua geração. A bandeira verde é a única que não tem cobrança extra. Os recursos pagos pelos consumidores vão para uma conta específica e depois são repassados às distribuidoras para compensar os gastos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná trabalha para concluir o cadastramento biométrico dos paranaenses, que é a identificação na urna através das digitais. Mas tem muita gente que ainda não procurou o serviço e, além de ter o título de eleitor cancelado, pode ter uma série de outros problemas. Acompanhe na reportagem do David Lira.
Dos 7.976.952 eleitores paranaenses, 7.524.176 já realizaram o cadastro das digitais. Mas ainda faltam 452.776 pessoas procurarem o cartório eleitoral da sua cidade para realizar o procedimento. A biometria é uma tecnologia adotada pela Justiça Eleitoral, que permite identificar o cidadão por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura. No dia da eleição, após a prévia apresentação dos documentos, a identidade do eleitor é confirmada por meio da sua impressão digital. Em algumas cidades do Paraná, a procura pelo cadastramento biométrico ainda é baixa, como Pato Branco e Francisco Beltrão. E ao contrário do que alguns pensam, a biometria é sim obrigatória, como afirma a coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Rubiane Creus.
A biometria, ela é obrigatória, é feita essa coleta da digital do eleitor, é feita uma foto, o eleitor pode agendar o atendimento no nosso site do TRE do Paraná e o tempo que leva em média é de apenas 15 minutos.
O eleitor deve procurar o cartório eleitoral de sua cidade com documento oficial com foto, pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho. Levar também comprovante de residência em seu nome, ou no nome do pai ou da mãe, ou outro documento que comprove vínculo familiar. 2020 é ano de eleições municipais, em que a gente vai às urnas escolher prefeito e vereadores. Mas quem tiver o título cancelado por falta da biometria não vai poder votar. Além disso, pode ter uma série de problemas, como explica a coordenadora de comunicação do TRE Paraná, Rubiane Creus.
Ele pode ter consequências graves, pode ter também uma suspensão, um cancelamento do seu CPF. Aquelas pessoas que recebem os benefícios sociais também pode ter suspensão no seu recebimento.
A Justiça Eleitoral também está convidando os eleitores maiores de 70 anos para o recadastramento biométrico, mesmo o voto sendo facultativo para pessoas desta faixa etária. A campanha recebeu o nome de Voto Maduro.
Por que o voto maduro? Porque a gente sabe que após os 70 anos, o eleitor ele não é mais obrigado a votar. O voto é facultativo. Mas nós sabemos hoje que as pessoas acima de 70 anos, elas são saudáveis, elas contribuem para a cidade, para o estado, para o país. Elas viajam, elas dançam, elas interagem, muitas continuam trabalhando ainda. Então a gente chama esse eleitor que não está votando mais, porque ele fala, ah, mas eu não preciso mais votar, porque agora o meu voto não é importante. Então, para o TRE do Paraná, o voto desta pessoa com mais de 70 anos é importante sim. Então, a gente quer produzir uma campanha nesse segundo semestre, convidando o eleitor de 70, de 80, de 90, para que participe sim da vida política da sua cidade.
De Curitiba, repórter David Lira.
E agora um alerta, um homem de 36 anos foi preso acusado de estelionato. Ele foi denunciado por uma ex-companheira à Polícia Civil em Curitiba. O que chama atenção é que ele abordava mulheres solteiras e elas eram alvo fácil para este estelionatário. A investigação identificou que ele conhecia mulheres através do aplicativo de relacionamentos chamado Tinder, se aproximava das vítimas e fazia transações financeiras no nome delas. O homem foi preso no dia 18 deste mês e depois a mulher com quem ele manteve relacionamento por 30 dias o denunciou. A divulgação das informações a respeito do golpe deve levar outras vítimas a procurarem a Polícia Civil e também a fazerem o reconhecimento do suspeito. A seguir, vamos falar sobre o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, assunto em debate esta semana aqui no Paraná. Já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.